As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Foi encontrado na tarde desta quarta-feira o corpo de uma senhora que tinha caído ao início da semana do sítio da Nazaré. Refira-se que o alerta para o desaparecimento só chegou à Capitania da Nazaré nesta terça, pelo que desde essa altura foram providenciados todos os meios necessários para encontrar a mulher. O corpo deu então à costa, precisamente numa ravina de difícil acesso. O resgate foi feito com recurso a meios aquáticos, numa conjugação de esforços entre a Capitania e os bombeiros. Cinco mulheres com idades entre os 36 e os 56 anos foram detidas em Fátima pela Guarda Nacional Republicana por furtos em estabelecimentos comerciais situados naquela cidade. Na sequência de uma denúncia a informar que o grupo se encontrava a percorrer várias lojas de conveniência numa artéria de Fátima, foram mobilizadas patrulhas que interceptaram as mulheres numa viatura onde transportavam diverso material furtado em vários estabelecimentos comerciais de Fátima e da zona da Batalha, a exemplo de 101 embalagens de café, 86 artigos de higiene e de beleza, 5 pranchas alisadoras de cabelo, 5 escovas de cabelo e artigos para o lar. O material, entretanto, recuperado foi restituído aos proprietários. A viatura foi apreendida e as mulheres foram constituídas arguídas e sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo realizou uma conferência de imprensa simultânea nos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, ocasião aproveitada para dar conta da recolha de 10 mil assinaturas que refletem a vontade das pessoas em melhorar os serviços de urgência na região, nomeadamente dotar cada uma das três unidades com a urgência médico-cirúrgica e ainda com a urgência pediátrica, sendo que outro dos objetivos, como não podia deixar de ser, passa por pedir ao Governo a contratação de mais profissionais para humanizar os serviços, refere a comissão. A ERTS marcou presença no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, onde Manuel José Soares, o rosto da entidade de utentes, deu conta de quais são então as exigências das populações.
O objetivo de recolhermos 10 mil assinaturas e que são para ser enviadas ao Primeiro-Ministro com conhecimento, ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Saúde, tem aquilo para nós uma coisa muito importante, é que reflete a perseverança dos utentes, da população e da própria Comissão de Utentes, neste caso espaldado bem 10 mil assinaturas, poderiam ser mais, mas também poderiam ser menos, mas que têm esta vantagem. É a vantagem, nós dizíamos na capa do abaixo-assinado, é que isto é mais um ato, mas anteriormente também era mais um ato. E nós, como membros das comissões de utentes, que palmilhámos quilómetros e quilómetros, desta e de outras vezes, em que contactávamos diretamente as pessoas, em que envolvíamos centenas de pessoas na recolha das assinaturas, no caso concreto de Tomara, eu sei de alguns estabelecimentos, quando recolhemos a última vez assinaturas para vir para aqui a medicina interna, que nos disseram, isto nunca vem para aqui, até o hospital até já está vendido, não pensem que vem porque isto não faz nada, não resolve nada. Depois recolhemos as assinaturas, 7 mil assinaturas, na sequência dessa recolha de assinaturas, a própria Assembleia Municipal, os órgãos autárquicos tomaram logo posição, alguns para ter louros, para nós não nos diz absolutamente nada dessa situação. A verdade é que nós tivemos a felicidade de ir a algumas dessas pessoas em que eram atos perfeitamente, não tinham qualquer valor, porque eles é que decidem, eles é que sabem, eles mandam, podem e mandam. Eu fui lá dizer, olha, a urgência médico-cirúrgica vai abrir hoje. É só para lhe dizer que tem importância realmente a intervenção das pessoas, a intervenção das populações. E o que nós temos verificado desde o verdadeiro terremoto da gestão Esperancinha, ou da gestão do anterior governo, em que pura e simplesmente era para acabar mês após mês de serviços, inclusive coisas que nem vinham junto da opinião pública, e dizemos também aos autarcas, pedimos recentemente uma reunião à comunidade intermunicipal, reunimos recentemente com o Presidente da Câmara de Abrantes, com o Presidente da Câmara de Torres Novas, com o Vereador aqui de responsável da saúde de Tomar, e colocámos estas questões. As autarquias têm que tomar o seu papel de responsabilidade nestas questões.
E não têm tomado?
Para nós não têm assumido o papel que deviam, porque existem questões que poderiam dar um contributo importante. Por exemplo, o transporte interhospitalar, que há problemas, os problemas foram de tal maneira se agudizando que houve inclusivamente a denúncia do contrato. E hoje é a própria administração, apesar de ter existido um contrato que acabaria só em dezembro, é a própria administração que anda a contactar empresa a empresa, a corporação de bombeiros, com todos os problemas que isso tem. Aliás, peço que não se sabe quem é a culpa, mas recentemente houve mais um desses dramas.
No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial de Évora, da Guarda Nacional Republicana, justificou a detenção de uma mulher nesta quarta-feira em Almeirim, com suspeitas relacionadas com furtos e burlas a idosos. Para além de detida na capital da Sopa da Pedra, também houve lugar a mais duas detenções, precisamente em Vila Franca de Xira. O grupo tem idades compreendidas entre os 32 e 43 anos. Os crimes foram cometidos no distrito de Évora. A investigação, que decorria há cerca de 8 meses, teve por base furto e burlas a idosos, vulgo conto do vigário. Foram apreendidas 10 doses de metadona, uma carabina de pressão de ar, uma réplica de pistola, uma balança de precisão e ainda vários artigos em ouro e prata, avaliados em cerca de 2 mil euros, casos de fios, pulseiras e brincos. As detidas foram constituídas arguídas e as sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
Uma questão de civismo. Assim se pode enquadrar o facto de alguns cidadãos do Conselho de Tomar, assim como alguns funcionários dos serviços de jardinagem do município, despejarem nos contentores de resíduos domésticos a matéria orgânica proveniente dos respectivos terrenos, a exemplo de relva ou erva anteriormente aparada ou cortada. Esta situação acontece um pouco por todo o território nabantino, nomeadamente nas zonas ditas rurais, onde é frequente ver sacas cheias dentro dos caixotes de lixo, enchendo-os, por vezes, logo no primeiro dia após a recolha semanal. Depois, perante a falta de espaço, os ditos resíduos domésticos são colocados no chão. A Câmara, pela voz da Presidente Anabela Freitas, admitiu não conseguir controlar esta falta de civismo em resposta a uma observação feita por Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, que pediu uma recolha seletiva e a distribuição de coletores individuais para esse fim. Curiosamente, só pediu esta medida para a cidade.
Frequente vermos no Conselho de Tomar, em vários contentores de lixo ou junto dos ecopontos, amontoados provenientes da limpeza e manutenção de jardins, nomeadamente as aparas, ramos, relva e ervas também. Aquilo que é uma realidade noutros concelhos, segundo temos conhecimento, é que em alguns municípios, ou os próprios municípios ou as entidades direcionadas a esse serviço, procedem à recolha separada dos resíduos orgânicos, permitindo depois a sua valorização através da compostagem. E isso penso que não acontece em Tomar. No nosso ponto de vista, urge dar esse passo que entendemos ser importante. A bancada do PSD propõe que a Câmara Municipal de Tomar, diretamente ou através da Resitejo, insete diligências para que se avance com a recolha seletiva dos resíduos orgânicos nas zonas urbanas e que se proceda à distribuição de contentores individuais para esse fim. Vemos muitas vezes até os próprios funcionários da Câmara Municipal de Tomar a deixar este tipo de resíduos junto dos contentores de lixo.
O tratamento destes resíduos paga-se e por isso é que os particulares o fazem e põem ao pé dos caixotes de lixo, porque isto paga-se. O município, quando vai fazer essa recolha, tem que os dar numa unidade de valorização de tratamento, que é da Resitejo, e temos que pagar a Resitejo. Aquilo que diz a lei é que é o particular que eu tenho que fazer. Ora, como é que nós vamos... Não podemos ter um fiscal em cada casa, não é? Não conseguimos controlar esta situação. Nós não podemos impedir os particulares de despejarem, e é verdade, quando a senhora vereadora diz, até alguns funcionários da Câmara também despejam ou deixam o saco, mas aí deixam o saco é para depois vir, é o setor de jardins que deixa, para depois vir o setor da recolha a buscar o resíduo verde. Mas temos que o pagar na mesma, mas pronto, isso aí é da nossa atividade, temos que o pagar. Podemos e pagamos esse tratamento, mas, e agora aqui já coloco os verdes e os orgânicos, mas pode haver aqui um fechar de ciclo e podermos pagar esse tratamento, mas receber o produto final do tratamento precisamente para, e aquilo que nós tínhamos pensado, para fertilizar, por exemplo, as terras do horto municipal.
A questão dos seguros para os membros das equipas que irão operar em cada uma das freguesias do Conselho de Tomar com os kits de primeira intervenção em incêndios continua com muito por explicar. Pelo menos é esse o entendimento do Partido Social Democrata que, pela voz do vereador Luís Ramos, questionou a presidente da autarquia, Anabela Freitas, sobre essa situação, recordando que as juntas estão a sentir dificuldades em arranjar companhias que aceitem fazer seguros para os citados elementos. A eleita do Partido Socialista, que disse já ter explicado este processo cerca de 30 mil vezes, quis explicar até que ponto irá a intervenção dos membros das equipas, referindo que não haverá um combate direto ao fogo, mas sim uma toada mais preventiva. Anabela Freitas disse mesmo que cabe aos presidentes das freguesias a explicar os moldes do protocolo às companhias de seguros.
É importante que a gente, quando fala em kits de primeira intervenção, é importante que a gente consiga perceber o que é que são os kits de primeira intervenção das juntas de freguesia e o que é que são os kits de primeira intervenção, por exemplo, das equipas de sapadores florestais, que é completamente diferente aquilo que se pede a uns e o que se pede a outros, não é? Um kit de primeira intervenção para as juntas de freguesia, e está balizado na lei de proteção, na lei de bases da proteção civil, não é para fazer combate inicial. Não fazem combate inicial. Fazem aquilo que qualquer cidadão, porque qualquer um de nós é agente de proteção civil, faz quando vê uma chama, ou agarra num extintor e apaga, ou põe um cobertor por cima e apaga. E, portanto, têm meios mais diferentes, não é? Aquilo que é essencialmente pedido às equipas de primeira intervenção, aos kits das juntas, é que façam vigilância e, portanto, assim que detetem, sejam os primeiros a comunicar, porque está agora o levantamento, a exemplo do que os kits dos chapadores têm que ter comunicação direta com a GNR, e portanto isso está a ser tratado, ainda hoje fez o ponto de situação disso, e que depois possam participar, por exemplo, em ações de rescaldo. Ações de rescaldo que são sempre acompanhadas por corpos de bombeiros, e pronto, aquilo já ardeu, portanto não há o perigo do combate direto com as chamas. A questão dos seguros, já foi explicado 30 mil vezes, a questão dos seguros aos senhores presidentes. Mas eu vou, aliás, eu na resposta que vos dei também fui assim muito, muito pragmática. Nem os bombeiros têm seguros especiais. O que os bombeiros têm são seguros de acidentes pessoais e os bombeiros fazem combate direto. Aquilo que os senhores presidentes de junta devem te explicar nas companhias de seguros, inclusive, eu até lhes disse, para levarem cópia do protocolo, porque o próprio protocolo não fala em combate a incêndios. Não é? Porque não é essa a missão, não é isso que está na lei, não é isso que está na lei de bases da proteção civil. É exatamente um seguro de acidentes pessoais como qualquer um de nós tem. Agora, um seguro de acidentes pessoais é feito por um montante A, B, C ou D. Isso aí deixa ao critério de cada junta. Há aqui uma junta de freguesia que tem os kits de primeira intervenção há vários anos e que funciona excelentemente, que é a junta de freguesia de Além da Ribeira Pedreira.
O morador da aldeia de Carreiro da Areia, Conselho de Torres Novas, marcou presença numa recente reunião da Câmara Torrejana, onde apresentou queixa em torno de 3 dezenas de cães que disse estarem a viver em grupo, à solta na aldeia, referindo que os animais não estão vacinados e há até mesmo casos de sarna. Uma mulher já terá sido atacada, alertou. O canil intermunicipal de Torres Novas já esteve no local e capturou cerca de 1 dezena de cães, mas o grupo está a crescer cada vez mais e o canil encontra-se lotado e não tem condições para receber aquela quantidade de animais. Carlos Ramos, vereador responsável pelo Pelouro, explicou que este é um caso de saúde pública e de segurança e refere ainda que é um assunto preocupante, pelo que será acompanhado de perto, garantindo que o canil não tem como princípio o abate de animais. À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Sardoual promove entre os meses de julho e setembro a campanha da CAL 2018. A iniciativa visa incentivar a criação de muros e das habitações confinantes com via pública em todo o concelho. Neste sentido, a Câmara Municipal irá fornecer a CAL necessária para o efeito, no máximo de 7 quilos por edifício e ou muros, sendo que em casos devidamente justificados poderá ser fornecida quantidade superior. Os interessados deverão dirigir-se ao balcão único desta Câmara Municipal para efetuar o respectivo pedido. Estes trabalhos estão isentos de licença camarária quando não haja alteração de cores exteriores nos imóveis supra-referidos, estando apenas sujeita a licenciamento a ocupação da via pública quando necessária.
Rádio F, a primeira a informar.
A Escola Básica de Carvalhal, no norte do Conselho de Abrantes, já não volta a abrir. O seu encerramento foi aprovado por unanimidade em reunião camarária. A medida significa o encerramento da última escola próxima de localidades onde ainda existiam crianças, como Carvalhal, Aldeia do Mato, Soto e Fontes. A decisão teve por base os poucos alunos que iam permanecer na instituição neste ano letivo, após acontecerem muitas transferências, ficando apenas um aluno do segundo ano, cenário que se tornou esta medida como inevitável. No local continua a funcionar o ensino pré-escolar com 11 alunos. Desta forma, uma escola que recebeu há cerca de 9 anos uma intervenção de requalificação vê-se agora fechada por falta de alunos. Também no Conselho de Abrantes, o Jardim de Infância e o primeiro ciclo da Escola da Concavada vão encerrar para um reordenamento e reajustamento da rede escolar.
Rádio Air, informação.
O Parque Tecnológico do Vale do Tejo, Tagus Valley, no Conselho de Abrantes, foi palco para o lançamento da segunda edição do concurso Food Fab Lab, numa cerimónia que contou com a presença da vencedora da primeira edição e uma visita às instalações do Centro de Transferência de Tecnologia Alimentar. A ERTE marcou presença nesta sessão, onde foram dados a conhecer os incentivos financeiros para o concurso, assim como a equipa de apoio e as instalações que estão ao dispor de participantes de todo o país, até mesmo das ilhas. Assim o disse João Gomes, vice-presidente da Câmara de Abrantes.
É importantíssimo nós podermos divulgar esta segunda edição deste prémio. Estamos a falar aqui de um valor que está disponível à volta de 7.300 euros de incentivos e, além disso, o mais importante é termos aqui uma equipa técnica e instalações aqui sediadas em Abrantes, mas estão ao dispor de todo o país, podemos dizer, e aqui temos esse exemplo, porque os premiados são pessoas que vêm de fora, não são da nossa região, da Madeira, que ainda agora tivemos a oportunidade de estarmos aqui a falar, e uma parceria entre a Madeira e Fátima, com ingredientes de ambas as partes de duas regiões, e que se conciliaram e que foram premiadas e que têm aqui um excelente resultado de produto. E é isso que nós pretendemos, é divulgar e incentivar a que haja mais participação nesta segunda edição, porque achamos que é uma ferramenta que está ao dispor da nossa comunidade e a nível nacional para os produtores em relação a estes produtos, que devem aproveitar. Porque nós temos um know-how instalado, temos aqui vários investimentos que vão ajudar a desenvolver aqui os vossos produtos, a podê-los colocá-los no mercado, porque nós sabemos que isto é o primeiro passo, é a primeira fase de toda uma cadeia de produção que depois temos que chegar ao mercado, e aqui podem ser o pontapé de saída, pode ser a base da construção de um produto que tenha toda a qualidade e os ingredientes reunidos para podermos depois torná-lo viável e podermos depois ele dar em segundo espaço poder crescer.
Pedro Saraiva, um dos rostos deste concurso, considerou como essencial a divulgação deste conjunto de recursos que será colocado ao dispor dos pequenos produtores, sendo que o objetivo principal passa então por apoiar quem já tem ideias para a área alimentar.
A divulgar um conjunto de recursos, sejam eles humanos, sejam técnicos, que estão ao dispor da região, ao dispor do país, que se olharmos para aquilo que foi a edição do ano passado, ao dispor do mundo, porque acabámos por receber um concorrente do ano passado proveniente do Brasil. Portanto, o que nós precisamos é mesmo de ajuda e de apoio na divulgação, e com essa ajuda, com esse apoio, com a divulgação, nós conseguimos aquilo que é o nosso objetivo principal, que é divulgarmos o conjunto de recursos que estão disponíveis aqui na nossa região e que estão vocacionados e orientados precisamente para apoiar os pequenos produtores e apoiar quem já tem algum produto na área alimentar aqui em concreto e que o quer testar, o quer melhorar, e esse é o conjunto de serviços que nós aqui temos em Nova Linha. Portanto, temos um conjunto de apoio que podemos apoiar desde aquilo que é que nós chamamos de oficina de inovação, portanto, todo o desenvolvimento do produto, todo o desenvolvimento do processo. Depois, uma outra linha de trabalho que está associada precisamente à introdução no mercado, e a introdução no mercado nós entendemos tudo o que possam ser processos de licenciamento, todas as questões relacionadas com as degustações e com os aspectos organolépticos e também os aspectos legais associados à própria introdução desses produtos no mercado.
Chegamos assim ao final desta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.